Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, estamos defronte à Tua palavra e sabemos da nossa pequenez, mas estamos aqui, Senhor, com o único intuito de honrar e louvar o Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que possamos, essa noite, ouvir a Tua voz, para nos orientarmos e seguirmos nesta vida peregrina, sempre sob Tua orientação. É assim, Senhor, que nós Te oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa narrativa que nós acabamos de ler, ela é um ponto limite na vida de Abraão enquanto ministério na terra. Se você abrir aí a sua Bíblia, que deve estar aberta no capítulo 22, você vai ver que o próximo capítulo trata de quê? A morte de Sara, ou seja, de Sara. Sara não, de Sara ou Sarai. O capítulo 24 já trata de Abraão mandando o seu servo ir buscar uma esposa para seu filho Isaac. E no capítulo 25, você vai ver, não é? No capítulo 25, que está registrada a morte de Abraão. Então, esse capítulo 22, ele nada mais é do que, vamos dizer assim, não é? Um ponto final no ministério de Abraão enquanto vida aqui na terra. Muito bem, os versos que nós lemos, ele traz muitas lições para nós, não é? Observem aí como é que o texto começa, não é isso? O texto, ele começa com as seguintes palavras: depois dessas coisas. Ora, o que é que o narrador, o escritor do texto, quer nos indicar com essas palavras, não é? Depois dessas coisas. O que o narrador quer nos dizer com isso é nos lembrar de tudo o que aconteceu na vida de Abraão até o momento, até esse momento aqui em que ele está escrevendo. É fundamental nós entendermos esse até que, depois dessas coisas, para nós entendermos o contexto do texto que nós lemos. Quando o narrador pede para nos lembrarmos dessas coisas, ele está nos chamando a atenção para o capítulo 12. Veja aí na sua Bíblia, o capítulo 12, vá acompanhando aí quem tem a edição Ara, o título: Deus chamando Abraão da terra de Uz e lhe dando a promessa de que ele será bendito perante toda a face da terra. Ele está querendo que nós nos lembremos do capítulo 13, que é Abraão, na sua peregrinação, tornando-se rico com Ló, ao ponto de ter que se separasse para evitar maiores problemas. Isso nós já vimos. Ele quer que nos lembremos da promessa que Deus fez a ele de um filho e a confirmação do pacto com Abraão pela circuncisão. Ele quer que nós nos lembremos da intervenção de Sara oferecendo a sua escrava Agar para que daí nascesse o suposto filho da promessa para ela, que foi Ismael. Ele também quer que nós nos lembremos de tudo o que passou na vida de Abraão. Ou seja, nós chegamos agora no capítulo 22. No capítulo 22. Eu não sei porque hoje o computador está querendo me dar uma surra, não é? Mas vamos lá. Então, queridos, é nesse contexto que a narrativa se desenvolve. E logo após essas lembranças, nós vemos que o texto nos diz que Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. Ora, esse contexto, esse ponto focal aí, nada mais é do que o perigo, não é o perigo que Isaac está correndo, mas o perigo que Abraão correu em relação ao seu relacionamento com Deus. O foco aí não é o que vai acontecer com Isaac, mas sim o que vai ou poderá acontecer com Abraão pelo cumprimento ou não do mandado de Deus. Essa palavra hebraica provou não significa que Deus induziu ou quer induzir Abraão a erro, mas testar quer dizer que é testar alguém para ver se o mesmo é digno de confiança. É uma prova de dignidade, é uma prova de confiança. Isso você encontra em alguns textos, por exemplo, 1 Reis 10:1, 2 Crônicas 9:1 e Daniel capítulo 1, versos 12 e 14. O teólogo Wimblum, interpretando esse texto, ele afirma, né, que Satanás, ele nos tenta com o fim de nos destruir. Isso está na Bíblia também. 1 Pedro 5:8 seria um texto a você observar. Porém, Deus nos testa com o fim de nos fortalecer. Então, esse teste que Deus estava fazendo com Abraão, não é porque Deus não conhecesse o coração de Abraão, não é porque Deus não soubesse o fim dessa história, mas sim ele estava o quê? Querendo mostrar ao próprio Abraão o quanto ele era forte, né? Um outro termo que nos chama a atenção aqui, e esse é bem especial, porque esse é um divisor de texto. Se você olhar aí no verso 1, né, ele termina com o termo, eis-me aqui. Se você for lá para o verso 7, ele também termina com eis-me aqui, bem no meio do texto. E se você for para o verso 11, mais uma vez ele termina com eis-me aqui. Então, quando isso acontece, nós sabemos, ou devemos aprender, que esse termo, ele é importantíssimo para o contexto do texto. Toda vez que uma expressão se repete, não é? Tá certo? É porque isso é importante para o texto. Vamos dar um exemplo. Abra aí lá em Isaías, bem ligeirinho. Isaías capítulo 10, o tempo é curto, não é? Capítulo 10, perdão, 9, a partir do verso 8, não é? Se você olhar aí, capítulo 9, verso 12, no fim do verso, você vai ver assim: com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Se você for para o verso 17, como é que termina o verso 17? Com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Se você for para o verso 21, termina do mesmo jeito, observe, no fim, com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele ainda permanece estendida. E no fim do verso 4 dessa perícope, também termina com o mesmo texto: com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Então, o leitor, ao ver essa expressão repetida, isso é o quê? É divisor de águas, isso é divisor de texto. Então, esse eis-me aqui é muito importante, e o seu significado é uma resposta. O que é que quer dizer eis-me aqui? É uma resposta incisiva, regularmente usada em um diálogo ordinário, um diálogo comum. Ele é especialmente usado entre pessoas que se relacionam com intimidade ou respeito, como, por exemplo, entre pai e filho, entre rei e súdito. Então, é importante essa palavra, eis-me aqui. E nós sabemos que essa palavra é por demais usada nas Sagradas Escrituras. E é interessante que toda vez que nós temos essa palavra usada, nada mais é do que Deus querendo comissionar alguém para uma missão especial. Vamos lá para a Bíblia? Repare bem. Foi assim com Jacó. Se você abrir lá em Gênesis 31:11, você vai ver essa expressão, quando Deus quer trazer Jacó de volta à sua parentela. Foi assim com José, quando o pai de José, lá em Gênesis 37:13, pede para ele ir atrás dos irmãos, saber onde é que os irmãos estavam. E nós sabemos que isso aí é o início da história de José do Egito. O desenrolar se inicia aí. Eis-me aqui. Foi também com Moisés na sarça ardente. Quando Moisés sobe o monte, né, e diz: eis-me aqui. Quando Deus fala com ele. Ora, era Deus chamando Moisés para libertar o seu povo do Egito. Foi assim com Samuel, né? No seu momento em que ele é convocado por Deus para ele ocupar o lugar de Eli. Foi assim com Isaías, no templo, lá em Isaías capítulo 6, quando ele viu a santidade, a beleza de Deus, e quando Deus diz: a quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui. E Deus o dá a ele uma missão específica. E foi assim também com Ananias, estão lembrados? Quando Paulo estava cego, e Deus procura e chama Ananias, e Ananias lá em Atos 9, verso 10, diz: eis-me aqui. Então essa expressão, ela é uma expressão muito dada na Bíblia, muito usada na Bíblia, e usada para convocar, fazer convocação especial de Deus. E não seria diferente com Abraão. Deus tinha, nesse momento que nós lemos desse texto, uma missão específica, particular para Abraão. E que missão Deus tinha para Abraão? Veja aí no verso 2. A missão que Deus tinha para Abraão era que Abraão tomasse seu único filho Isaque, a quem amava, fosse para a terra de Moriá e lá oferecesse o jovem em holocausto. Meus irmãos, realmente é um ponto, é um pico na nossa narração, é extremo. O que é que se passa na cabeça de Abraão? Abraão, pega teu filho, vai ao Monte Moriá e lá me oferece ele como holocausto, como sacrifício. Com certeza, na cabeça de Abraão passou: Senhor, e o ser a grande nação? Lá de Gênesis capítulo 12. E o ser uma bênção por toda a terra? Tu não me prometestes que eu seria uma bênção por toda a terra? Tu não disseste, Senhor, que a terra seria bendita por minha causa? Tu me prometeste um filho de onde seria o quê? A esperança do Messias. Como é que agora tu me pedes que eu destrua a tua promessa? Porque na realidade, no momento que Abraão sacrificasse a Isaque, o filho da promessa, toda aquela estrutura formada por Deus com Abraão, todo aquele pacto feito com Deus com Abraão, cairia por terra. A ênfase no texto, ela é inescapável. Abraão enfrenta uma prova monumental. Mas, queridos, Abraão não esmoreceu. Veja aí o que é que diz o verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado um jumento, tomou dois de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha, muita lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Observaram aí que diz que Abraão levantou de madrugada? Esse era um costume de Abraão, levantar de madrugada. Já já vamos ver na Bíblia. Abraão era daquelas pessoas que não deixava para fazer amanhã o que tinha para fazer hoje. Abra sua Bíblia aí em 21:14, Gênesis 21:14, e veja o que é que está escrito. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar e deu-lhe o menino e o diz, pediu. Outra prova também que Abraão passou. Deus manda que ele expulse Ismael de sua casa. E é de madrugada que ele se levanta e faz a vontade do Senhor. Abraão, ele era um homem de decisão. Ele era um homem de ação. Ele não deixava para fazer depois o que ele pudesse fazer agora. Mas a narrativa continua. Veja o que acontece no verso 4 e 5. Depois da longa viagem, ao terceiro dia, Abraão avistou de longe o lugar indicado por Deus. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. É interessante. Abraão sabia que ia subir aquele monte para oferecer seu filho em sacrifício. Mas ele diz com toda clareza: esperem aqui, não saiam daqui, porque eu vou, eu e o rapaz, nós vamos, mas nós voltaremos para junto de vós. Abraão não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que seu Deus não o deixaria na mão. Ele tinha total convicção que voltaria com o seu filho, porque Deus, ele já provara a Abraão várias vezes, não era a primeira vez. Abraão já tinha conhecimento para si próprio que o Deus que ele tinha fé, que o Deus que ele adorava, que o Deus que ele acreditava, era o Deus dos impossíveis. E foi nesse Deus que Abraão se dispôs a confiar. E foi nessa certeza que tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre o ombro do seu filho Isaque. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. É interessante. A lenha, ele deixou que Isaque levasse, mas o fogo e o cutelo ele conservou na mão, ou seja, ele tinha o domínio do sacrifício. E assim eles caminharam juntos, diz o texto no verso 6. Caminhavam ambos juntos. Porém, Isaque quebra o silêncio, chamando Abraão, chamando pelo pai, Abraão, né? Interessante que ele obtém que termo por resposta? Está aí no verso, né? Quando Abraão aí, é no verso 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão responde o quê? Eis-me aqui. Do mesmo jeito que Abraão responde a Deus quando chama pela primeira vez, ele agora responde ao seu filho. Termo de conversa íntima, conversa com quem se confia. E é nessa confiança que Isaque pergunta, Isaque indaga: meu pai, eu vejo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? No verso 8, Abraão responde, veja aí na sua Bíblia: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. O texto é literal. O narrador é literal. Então aqui ele não está pensando em nada, ele está vivendo. O texto aqui, ele é real. O texto não é introspecção. Não. É Abraão caminhando junto, ao lado. Não é Abraão sonhando, não. O texto é real, é uma narrativa real. Se nós formos ver lá os verbos, os verbos estão todos no infio, quer dizer, certeza absoluta de existência. E a resposta de Abraão foi: Deus proverá. Isso era suficiente para Abraão. Isso bastava. Abraão, ele sabia com quem ele estava tratando. E o texto continua. Seguiam juntos, andavam juntos. E quando eles chegaram ao lugar que Deus havia determinado, verso 9, ali Abraão para e edifica um altar. E sobre ele dispõe a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Queridos, isso aí, esse momento aí 9, é o que alguns teólogos levam a dizer, a comparar Isaque como um tipo de Cristo. Porque vejam, Isaque percebe que a lenha para o sacrifício está presente. Isaque percebe que o tutelo para imolar o cordeiro estava presente. Isaque percebe também que toda a situação estava sim para um sacrifício. Porém, faltava o principal, que era o cordeiro. E observe que o texto diz que Abraão amarrou Isaque, o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em nenhum momento nós vemos Isaque reclamar. É por isso que esses teólogos, ao comparar Isaque como um tipo de Cristo, ele nos lembra tudo o que Cristo sofreu desde o seu julgamento. Ali ele foi escarneado. Ali ele foi acusado de coisas que ele não tinha feito. E ali ele não dirige nenhuma palavra de afronta. A palavra que me vem à mente é essa: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Do mesmo modo, Isaque se coloca à disposição de seu pai. E por fim, no verso 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Esse ato, ele é um ato que ele não pode voltar atrás. É a vontade de Abraão mesmo, é se despojar perante a vontade de Deus. Mas, queridos, Abraão, ele tinha uma certeza. Ele tinha uma certeza. E essa certeza, ela se encontra, pegue sua Bíblia aí, por favor, não é? Abra lá no livro de Hebreus, capítulo, deixa eu ver aqui, 11, não é? Pode ler, leia, por favor, Humberto, você abriu? Leia o contexto todo, leia 12 versos antes, por favor, Hebreus 11. Está lendo? Eu vou ler então. Vem aqui, Beto, para todo mundo ouvir. Opa, 17. Recobrou. Então, queridos, quando Abraão, nesse momento, não é? Lá no verso 10, não é isso? Quando ele estende a mão com o cutelo para imolar o seu filho, então chegar o momento decisivo de todo o drama de nossa narrativa. Abraão cumpriria o que Deus determinara, porque Abraão, como nós lemos, considerou que Deus era poderoso para ressuscitar a Isaque. Ele tinha essa confiança no seu Senhor. Ele sabia que o Deus dele, o nosso Deus, ele é o Deus que dá a vida e que pode ressuscitar. E foi a fé de Abraão a sua recompensa. Foi essa fé que trouxe recompensa para Abraão. Veja no verso 11. No verso 11 diz que bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele responde: com que termos? Eis-me aqui. Mais uma vez é o termo que nós chamamos atenção. É uma interlocução de diálogo íntimo, de diálogo entre quem tem confiança. E continuando, o anjo diz: não estendas a mão, não estendas a mão. E Abraão, quando olha, mais uma vez, ao citar eis-me aqui, né? Abraão vê no verso 11, no verso 11, quando o anjo brada, eis-me aqui, continua no verso 12: não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Tendo Abraão erguido os olhos, verso 13, viu atrás de si o quê? Um cordeiro, um carneiro, né? Que era para ser substituto ou substitutivo para o rapaz, ou seja, um cordeiro para o holocausto. Muito se discute sobre esse anjo, não é? Muitos conjecturam sobre esse, o anjo do Senhor. Nesse contexto, eu tive o cuidado de estudar, não é? A maioria dos exegetas, eles dizem que esse anjo do Senhor é como todos os anjos, é um ser celestial enviado da corte celestial à terra, como um agente pessoal de Deus. No Antigo Oriente Próximo, o mensageiro régio era tratado como um substituto do rei. Isso nós vemos nos textos, por exemplo, Juízes 11, 13, 2 Samuel 3, 12. Assim também o mensageiro do Senhor, ele é tratado como Deus, porém, atenção, ele é distinto de Deus, ele não é Deus. Ele é o quê? É um anjo de Deus. Isso você encontra nos textos 21, 17, que é o capítulo anterior, no texto que nós lemos, em Êxodo 3, 2 e também em Êxodo 14, 19. E prossegue o verso 12. O anjo do Senhor diz, não é? Não estendas a mão. E agora eu sei que tu realmente temes ao Senhor, porque tu não negastes o teu filho, o teu único filho. Abraão sai vencedor, queridos, na prova estipulada por Deus. E o drama chega à sua conclusão nos seguintes termos. A partir do verso 13: tendo Abraão erguido os olhos, como nós dissemos, viu atrás de si um carneiro preso, que o tomou, e ele, tomando o carneiro, o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E aquele lugar, no verso 14, nos diz que Abraão colocou um nome: o Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje: o nome daquele monte, o Senhor proverá. Esse monte Moriá, segundo alguns teólogos, é o mesmo monte onde foi construído o templo de Jerusalém. Certo? É o mesmo monte aonde, perto de onde Cristo foi crucificado. A partir desse momento, o narrador relata Deus ratificando o pacto abraâmico. Por quê? Porque até o verso 14, Deus coloca a prova, Abraão passa pela prova com êxito. Então, toda aquela dúvida que nós lançamos no começo, que poderia ter surgido ao coração de Abraão, não é? Onde está a promessa? Tu não dissestes que eu ia ser bendito, né? Perante todas as nações da terra? Agora, se nós virmos do verso 15 ao 18, né, se nós dermos uma olhada, nós vamos ver que é Deus testificando de tudo aquilo que outrora houvera dito a Abraão. Verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei, doravante te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Eis-me aqui. Eis-me aqui no chamado de Deus. Eis-me aqui no chamado do Filho. E eis-me aqui para a bênção de Deus. Esse é o foco desse texto. Eis-me aqui, estou à tua disposição. Mas se os irmãos observaram, a partir do verso 20 ao verso 24, em primeiro momento, parece ser uma coisa que não tem nada a ver com o texto em si. É uma coisa que até, o que é que tem a ver se vê aqui agora? Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nesses termos: Milca também tem dado à luz a filhos a Naô, teu irmão, Uz, o primogênito, Bui, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azo, Pildas, Gilaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Este, oito, deu à luz Milca a Naô, irmão de Abraão, e continua o texto no 24, sua concubina, etc, etc. O que é que tem a ver esse texto? Queridos, em primeiro momento, no início nós dissemos que era como se aqui, nesse momento, no verso 19, tivesse terminado o ministério de Abraão sobre a terra. Porque logo depois viria, como nós vimos, a morte de Sara, né, a busca da esposa para Ismael, o casamento e a morte de Abraão. Porém, a história de Deus continua. A história de Deus continua. Isso é Deus dizendo que mesmo com o que virá imediatamente depois, esses fatos que nós citamos, a morte de Sara, o casamento de Isaac e a morte do próprio Abraão, Deus aqui nessa genealogia, ele está dizendo que a sua promessa vai continuar. E vai continuar onde? No verso 23, Betuel gerou a Rebeca. Porque se nós formos para o capítulo 26, né, em diante, você já vai ver que o patriarca passa a ser quem? Isaac. E ele já tem o quê? Se casado com a jovem Rebeca. Isso serve de lição para nós. Quando você estiver lendo, principalmente, não é o único caso, mas quando você estiver lendo o livro de Gênesis, né, do Gênesis, e no meio do caminho tiver alguma genealogia, é porque essa genealogia tem tudo a ver com o que passou e com o que virá, né? Isso você vai ver em Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 5. A quebra de estrutura, né, no capítulo 4... né, a semente, né, que foi da mulher, que foi dizimada pela semente de Satanás, Caim. Porém, no capítulo 5, abra aí, só por curiosidade, abra aí no capítulo 5. No capítulo 5, ele começa assim, ó: este é o livro da genealogia de Adão. Ora, se é a genealogia de Adão, tem que ter o quê? Todos os seus descendentes, todos os seus filhos. Aí ele começa: no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamando quem? Peraí, cadê a Abel e Caim? Ou Caim e Abel, na ordem, né? Cadê? Cadê? Abel morreu, mas não tem nada a ver. Cadê Caim? É porque, gente, isso aqui, essa genealogia do capítulo 5, é a genealogia da promessa. Se você for ver, ela vai terminar onde? Verso 32, ela termina em Sem, Cã e Jafé. E é de Sem que vem quem? Que vem Abraão. De Abraão, Isaac. De Isaac, Jacó. O que é que fica para nós esta noite? Em primeiro lugar, é que Deus tem uma missão para mim e uma missão para você. E essa missão não é obrigatoriamente a nós sermos pastores. Né? Até porque se as senhoras e senhoritas quiserem ser, tem que ir para outra denominação, porque a nossa, né? Está certa a Bíblia? Não é a nossa, é a Bíblia que diz. Mas isso é outra questão. Eis-me aqui, Senhor, no meu emprego. Eis-me aqui, Senhor, na minha escola. Eis-me aqui, Senhor, na igreja. Na igreja. Para servir ao Senhor. Se dispor a servir ao Senhor. Gente, não é fácil. Não pensem vocês que eu faço isso com facilidade. Eu tento fazer. Eu sou tão ou quão mais pecador do que vocês. Mas isso é a palavra de Deus. E a nossa obrigação de quando estamos aqui não é dizer o que fazemos, porque nada somos. Como a própria Bíblia diz, a nossa justiça são trapos de imundícia. A nossa obrigação aqui é dizer o que a palavra de Deus nos orienta. E levantarmos nossas mãos para os céus e pedir a Deus piedade, sabedoria, para que com a ajuda do seu Santo Espírito, nós temos força e capacidade para dizer, eis-me aqui. Essa é a finalidade principal do homem, está no nosso catecismo. Honrar a Deus e servi-lo para sempre. Então que essa noite Deus ponha no meu coração, no teu coração, essa disposição de em tudo que se referir a Ele, com intimidade, essa intimidade que o termo original diz, de pai para filho, de senhor para senhorio, porque ele é o nosso senhor, ele é pai, mas também é senhor. E na nossa fraqueza, nas nossas limitações, porque triste daquele que pensa que sabe alguma coisa dessa palavra só um entende, que é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus. E jamais você vai ser fiel a ela se no teu coração à frente tiver arrogância. É por isso que eu clamo a Deus todo dia, Senhor, tem piedade de mim. Se for para eu ser aquele arrogante que eu era quando eu não te conhecia, deixa eu dormir em casa mesmo. Não me mata não, mas deixa eu dormir. Que Deus nos abençoe. Reverendo, por favor. Vamos orar, né? Enquanto ele vem. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que tu nos deste de estar aqui juntamente com os irmãos aprendendo e o Espírito Santo nos ensinando. Mas que essa palavra não fique somente guardada em mentes e corações, mas que ela se torne rumo para nossas vidas, que ela se torne prática, que não fiquemos só na ortodoxia, mas na ortopraxia. É assim, Senhor, que nós te pedimos. Nos perdoa, Senhor, tem piedade de nós. Em nome de Cristo, amém.